Capítulo 15. O exame de consciência. Primeira parte. Vigiar e orar. Você se lembra de que no Horto das Oliveiras, Jesus fez um intervalo na sua oração, foi ver se os apóstolos o acompanhavam e os achou dormindo? Com pena, disse a Pedro, não pudeste vigiar uma hora comigo? E disse a todos, vigiai e orai, para não entrardes em tentação. Uma das melhores maneiras de vigiar, como Jesus nos pede, é fazer todos os dias o exame de consciência, um balanço do nosso dia diante de Deus, cheio de sinceridade, que se pode resumir nas três perguntas que São José Maria às vezes aconselhava: o que fiz bem, o que fiz mal, o que poderia fazer melhor amanhã. Talvez você me diga, eu já tentei fazer esse exame, mas é complicado. Não sei por onde começar e, além disso, à noite estou cansado e não consigo pensar. Tem razão, não é fácil. Por isso, talvez, possam ajudá-lo algumas sugestões práticas. Vamos ver. Segunda parte. Algumas sugestões. Para começar, três ideias claras. Primeira, o exame deve ser simples e breve. Podem bastar 3 ou 4 minutos. Nunca complicado. Segunda, o exame será bom se nos ajudar a enxergar algumas falhas daquele dia e a pedir perdão a Deus por elas, e a ver também como perseveramos nas resoluções boas. Terceira ideia, o exame será completo se terminar com alguma resolução, muito prática, de melhorarmos em algum ponto no dia seguinte. Por exemplo, sermos mais pontuais no trabalho ou falar mais com a família. É importante ter em conta que, embora seja aconselhável, não é obrigatório fazer o exame à noite, à última hora do dia, se estamos já caindo de sono. Convém fazê-lo no momento em que a cabeça esteja ainda lúcida, por exemplo, antes do jantar e em um lugar isolado, e até mesmo antes de mergulhar na TV, ou antes de nos deitarmos, mas estando ainda em pé ou sentados numa poltrona, ou no local de trabalho, concentrando-nos um momento antes de encerrar o expediente, ou até mesmo no início do dia seguinte, fazendo, junto com as orações da manhã, um breve balanço do dia anterior. Cada qual tem que achar o seu bom momento para o exame. Deve-se evitar fazer o exame na cama, já deitado. Esse mesmo conselho, lembra, dávamos ao falar da oração mental. Quem tiver suficiente autocontrole da sonolência ou padecer falta de sono, pode arriscar-se a ler, a orar mentalmente, a rezar o terço, a fazer o exame na cama. Mas não se engane, você já se conhece. Se tiver o cochilo fácil, sabe muito bem o que acontecerá. Vai adormecer sem fazer nada. Ainda uma sugestão dirigida às pessoas que quiserem fazer o exame com o máximo proveito. Não faça o exame sem ter à mão uma agenda, ou um caderninho e a caneta. Daqui a pouco veremos o que é bom anotar. E desculpe as repetidas recomendações que faço sobre a agenda. Não é mania, é experiência. Terceira parte. Em que assuntos nos convém pensar? Antes de responder a essa pergunta, quero deixar muito claro uma ideia. Não pretendo aconselhar nenhum método rígido de exame. É uma matéria em que deve haver muita liberdade e cada qual tem que achar o seu modo de fazer um bom exame. Portanto, tudo o que disser a seguir são apenas sugestões, meras sugestões que têm sido úteis para outras pessoas. Vamos a elas. Comece pedindo luz ao Espírito Santo para fazer um bom exame. Vinde, Espírito Santo, que eu veja. Pode ser útil, inicialmente, dar uma olhada rápida ao dia, procurando lembrar alguma coisa negativa que cutuque na consciência. Tive uma briga feia em casa, tive preguiça de cumprir tal dever, deixei-me dominar pela ira naquele momento, abusei da comida ao jantar, falei palavras ofensivas a tal colega, cedi à imoralidade na internet. são faltas fáceis de lembrar, sem necessidade de uma análise demorada. Uma vez recordadas, peça sinceramente perdão a Deus. Senhor Jesus, Filho de Deus, tem piedade de mim, que sou um pecador, e proponha-se a lutar. Mas é bom não reduzirmos o exame diário a uma espécie de preparação para uma confissão, ainda que o exame diário facilite preparar boas confissões. Muitas vezes, além de nos determos brevemente nas faltas, será bom determos-nos um pouco mais nas coisas boas. Concretamente, todos deveríamos ter um pequeno programa de melhoras que desejaríamos alcançar, de preferência listadas na agenda. Por exemplo, um plano de vida diário de orações, de recitações do terço, de leituras espirituais com seus horários previstos. Duas ou três mortificações, sacrifícios que nos ajudem a ter, por exemplo, mais ordem, ou a segurar a língua, ou a controlar a gula de chocolate ou de cerveja, etc. Um pequeno programa de ajuda aos outros, também de ajuda espiritual e apoio moral. Vou conversar mais com fulano, procurarei ajudar essa outra pessoa nisso ou naquilo. Se revisarmos diariamente essas listas, veremos os pontos positivos que houve e aqueles em que estivemos mais falhos, e poderemos então fazer um ou dois propósitos de luta para o dia seguinte. O ideal seria abrir uma folha na agenda ou uma página no computador para nela ir listando esses propósitos. Por exemplo, 3 de maio. Amanhã, ser mais otimista nos comentários quando estiver à mesa lá em casa no jantar. 4 de maio. Amanhã, levantar na hora certa, sem ceder nem 5 minutos à preguiça, e fazer com calma a oração. 5 de maio. Amanhã, não deixar de dedicar, a tal hora, pelo menos 10 minutos à leitura do Evangelho ou de outro bom livro. 6 de maio. Amanhã, ligar para esse parente que tem a esposa doente e marcar uma visita ou, pelo menos, mostrar-lhe que estou interessado e rezando. Como dizia acima, são apenas algumas sugestões. Veja você qual seria, no seu caso, a melhor maneira de fazer esse breve exame, de modo que o ajude a retificar as falhas e a ir subindo, dia após dia, pela escada do amor e da perfeição cristã.